Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. O meu nome é Leandro, eu moro na Suécia e, bom, acho que a essa altura vocês já devem me conhecer melhor, já sabem quem eu sou, onde eu moro e tal. E, bom, esse ano foi difícil para todos nós, né? Como vocês devem imaginar. Mas, pelo menos para mim, eu tenho que dar graças a Deus que eu acho que do meu lado aqui a gente já passou pelo pior, né? Apesar de tudo o que aconteceu, eu estive bastante ocupado no trabalho. Mas eu sei que muitos dos ouvintes, ou muitos daqueles que seguem a gente por aí, vocês perderam trabalho, ou alguns perderam familiares, né? Então, um período bastante difícil. Eu estive um pouco ausente nesses últimos meses, mas eu consegui tirar um tempinho aqui para gravar uns episódios extra para vocês aí. Em novembro, até no começo desse mês, eu acho, com os convidados, né? O Fred, o Gabriel, o Bruno. E isso me ajudou bastante, já que, como eu estava ocupado, era difícil eu preparar uma pauta para poder seguir e fazer um episódio mais complexo e tal. E quando eu tenho convidado, a gente faz uma pauta meio aberta, né? Então eu não preciso fazer tanta pesquisa antes de começar a gravar. Mas não se preocupem que eu tô aqui ainda. A gente vai voltar com os tópicos rotineiros, né? Aqueles que vocês gostam de ouvir, por vários motivos. Como eu sempre digo aqui no podcast, são aqueles assuntos que vocês não aprenderam na escola, talvez por incompetência da escola pública, né? A gente sabe o estado da nossa educação no Brasil, ou às vezes porque o teu próprio professor não se interessava no assunto. Mas muitos de vocês estão aqui para preencher o tempo livre e ouvir alguma coisa útil, ou até mesmo inútil que sirva para alguma coisa, né? Para algum conhecimento. E, sei lá, ouvir sobre algum assunto diferente que vocês não conhecem, ou aumentar o conhecimento, ou até mesmo para poder se gabar com aquele teu primo pentelho, ou o tio bêbado na festa de família, né? Para dizer que você sabe alguma coisa que eles não sabem. Mas esses assuntos mais úteis, né, digamos assim, dão mais trabalho para gravar, porque eles requerem um pouco de pesquisa, né? Porque apesar de eu saber sobre esses assuntos, ter um conhecimento melhor, eu preciso pesquisar bastante detalhes para garantir que eu não fale nenhuma bobagem aqui, né? Que eu não dê uma informação errada nem nada. Porque o que eu menos quero é que vocês acabem levando um esporro do primo pentelho por falar merda. E é capaz de chamar ainda de fake news e conspiracionista. Bom, vocês sabem como que é, né? Então, tudo que eu falo aqui é facilmente encontrado na internet se você souber como pesquisar. E, bom, como eu sou pesquisador por profissão, né? Então eu reviro aí tudo que eu. De toda quanta forma que eu sei para encontrar as informações necessárias. Então, tem muita coisa que às vezes você não acha de primeira, mas pode ter certeza que tudo que eu falo aqui você consegue achar também na internet. E, bom, falar em voltar a gravar, né? Para os próximos episódios eu vou tentar criar uma vergonha na cara aí e comprar um microfone melhor para deixar o áudio um pouco mais profissional, né? Melhorar um pouco a qualidade para vocês. Como eu falei no começo, né, desse projeto, o meu podcast é bem amador, é totalmente sem interesse financeiro nem nada. Então, eu dependo do meu tempo livre para fazer isso, né? Mas, enfim, quero fazer isso mais para melhorar a qualidade de áudio para vocês, né? Vocês tiram um tempo do dia de vocês para me escutar, acho que vocês merecem um áudio de qualidade um pouquinho melhor. Bom, aproveitando o final do ano aí, então eu decidi tirar um tempinho agora do feriado aí, das minhas férias, para gravar um episódio rápido. Só para não deixar esse fim de ano vazio, né? E para poder me despedir e agradecer a todo o meu público por esse ano. A vocês que me ouviram aí, tiveram paciência. Para quem está chegando agora também, seja bem-vindo. Volta aí na playlist, porque tem bastante coisa interessante que eu falei. E eu tinha prometido no começo que eu ia gravar um ou dois episódios por mês. Mas, como eu falei antes ali, né? Isso aqui é mais um hobby meu. Então eu tenho que priorizar o meu trabalho, né? Meu trabalho principal e a minha família acima de tudo, né? Então, às vezes acaba atrasando. Porque, bom, meu trabalho me ocupa o dia todo, né? E ainda mais que tá vindo um nenenzinho agora na minha família, logo logo chega, então tô passando bastante tempo com a família. Mas eu sempre que possível eu vou tirar um tempinho para gravar sobre esses assuntos interessantes aí. Mas eu quero deixar aqui já o meu agradecimento a todos vocês. Espero que todos estejam aqui de volta no ano que vem. Se der tudo certo, com um áudio melhor, vou tentar fazer com mais frequência quando possível. E peço que vocês continuem mandando as sugestões no e-mail também do podcast. É o falecomdesbloqueia@hotmail.com. E não se preocupe se a tua sugestão não foi gravada aqui ainda, porque eu tenho várias sugestões lá anotado e estou indo devagar ao longo dessa lista. E vou gravando assim que possível. Então não desanima aí. Às vezes eu demoro para gravar sobre um assunto que foi sugerido, mas eu tô gravando sim. Então não se preocupe. Alguma hora eu vou tirar um tempinho e gravar o que foi sugerido para mim. E eu respondo todo mundo que manda e-mail para mim lá. Então pode entrar em contato comigo sem medo. E o episódio de hoje também é uma dica de um dos ouvintes. E aproveitei o clima de feriado natalino, né? E esse ano novo. E achei que seria um tema bem oportuno para o momento agora, já que essa semana mesmo é o Natal. Eu estou gravando no dia 23 de dezembro agora. Mas desde já desejo a vocês todos um feliz ano novo. E que, apesar das restrições da pandemia, não deixem de aproveitar o tempo com a família de vocês, porque é uma coisa que você nunca mais recupera. No fim do ano passado, eu perdi minha irmã caçula. Ela tinha 24 anos. Então, o fim do ano para mim é um pouco amargo, por tudo que eu passei, né, no ano passado e minha família. Acabou de fazer um ano, então essas coisas sempre voltam para. Essas memórias voltam para deixar a gente um pouco triste. E também pelo fato de a gente estar sozinho aqui, né? Eu e minha esposa, longe dos nossos pais, dos avós, dos tios, enfim. Mas eu quero pedir para vocês, deixa a tua tristeza de lado, tua ideologia. Vai lá dar um abraço na tua família, porque é uma coisa que você nunca mais vai recuperar. Mas enfim, vamos entrar no assunto de hoje. E como vocês já devem ter visto no título, né? O episódio é sobre o Natal. E como vocês sabem, ou devem saber, a comemoração do Natal, originalmente, pelo menos para nós, é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade, e eu, como cristão, tenho esse fato como um dos mais importantes da história da humanidade, né? Apesar de uns não acreditarem, ou outros acreditarem em outras religiões e tal, mas todos sabem que a origem do Natal é essa. É claro que a data é mais comemorada, né, pelos católicos, né? Mas mesmo assim, eu como evangélico, eu não deixo de apreciar o que a data simboliza para todos nós, né? A gente sabe que Jesus não nasceu, de fato, no dia 25 de dezembro do ano 1, né? Como muitos pensam ainda. Não, tem gente, na verdade, que pensa que Jesus nasceu no ano 0. Mas caso vocês não saibam, não existe ano 0, né? Os anos viraram lá de menos um antes de Cristo para um depois de Cristo, né? E, bom, enfim, o Natal é o que importa para nós, é o que essa data simboliza, não se realmente Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu tenho certeza que você, como toda família no Brasil, ou a maioria das famílias no Brasil, tem alguém que vai te encher o saco para dizer que Natal é baboseira, que Deus não existe e aquele blá 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 de sempre, né? Tem também aquele que vem dizer que Natal não tem mais nada a ver com Jesus, porque é tudo comércio e tal. Ué, pode ser verdade mesmo, porque se você for parar para pensar mesmo, hoje em dia tudo tá virado em comércio, né? Pouca gente realmente se lembra de comemorar o dia que simboliza o nascimento de Jesus. Mas isso já acontece há décadas, né? E é devido pelo fato de a gente ver, né, essa deterioração da civilização, da cultura ocidental, né, nos dias de hoje. E esse é um dos pilares principais do cristianismo, né, essa cultura e tal, desde o Império Romano. E o cristianismo já surgiu no Império Romano, né, até mais ou menos no começo lá do século XX, onde a gente começa já a ver um papel mais importante sendo tomado pelos globalistas, pelos revolucionários. A ideologia começa a tomar conta, esse pessoal começa a tomar o poder, muda toda a narrativa do mundo ocidental e começam a corromper as maiores potências mundiais, né? E no fim das contas, tudo acaba virando em puro consumismo e ganância. E a gente perdeu, né, aquele senso de comunidade, né, de se importar com o nosso vizinho, com o nosso próximo. E foi, sendo que foi isso, foi uma das coisas que mais nos uniu, né, desde esses séculos. Do Império Romano até os dias de hoje. Mas tem também aquele argumento que, para mim, é o pior de todos, né? Ele chega e diz: Ah, mas o Natal é um festival pagão, né? Você, como cristão, deveria ter vergonha disso. A vontade minha mesmo é chegar para um ser desse e falar: Foda-se, meu irmão. De verdade. Porque. Eu vou te explicar por quê, né? Nesse episódio eu vou dizer o que realmente está por trás da história do Natal, o que virou o que a gente conhece hoje e como que você pode responder esse tipo de gente que vem com essas baboseiras pro teu lado. Mas para começo de conversa, sim, realmente é verdade que a data do Natal tem as suas raízes em festivais pagãos mesmo, né? Mas e daí, meu? Eu acho que isso, na verdade, deixa até a ideia do Natal mais massa, né? Imagina contar pra família. É, então, foram os vikings que comemoraram essa data já 1.000 anos atrás. Eu acho que seria muito massa. E, bom, o Natal não era costume na antiguidade, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, não é original do cristianismo mesmo, comemorar a data de nascimento de Jesus. Até porque naquela época ninguém sabe, né? Ninguém sabia quando ele nasceu. Não tinha nenhum registro na época. Porque ele nasceu numa manjedoura lá no meio do deserto, né? A última preocupação de José com Maria era marcar que dia que era. Porque eles estavam fugindo de Herodes que queriam matar todos os bebês, né? Os bebês meninos, né? E para os cristãos mais primitivos, acredito que a Santa Ceia e a Páscoa até são mais importantes do que o Natal, né? Porque os próprios apóstolos vivenciaram isso, até mesmo por mandamento do próprio Jesus. Pois ele falou, né, para comemorar a Santa Ceia em forma de lembrança do sofrimento dele pelo homem. E mais importante ainda, ninguém morreu numa cruz e ressuscitou 3 dias depois. Então realmente é uma data que marca todos nós, né? E não é qualquer um que faz isso. Então foi um período mais fácil de relacionar aí esse fato ao cristianismo. E até porque é mais fácil também para pesquisadores para tentar relacionar esse acontecimento com uma data. Várias e várias pesquisas conseguem triangular esse acontecimento, né, mais ou menos para o começo de abril, né, a Páscoa. Muito provavelmente pelo ano 30 ou talvez no ano 33 depois de Cristo, né? Eu particularmente eu acredito que seja em volta do ano 30, porque tem muitas evidências que são apontadas para o nascimento de Jesus em torno do ano 6 ou 4 antes de Cristo. E não Jesus não nasceu no ano 0, né, como eu já disse. E além disso, a Páscoa também tem mais conexão com o judaísmo. Com o feriado que é chamado em judaico, né, que eu acho que é o Pesach, ou que a gente conhece como Passover em inglês, né? É a Páscoa dos judeus, quando eles comemoram a saída dos judeus do Egito, né? Que teve as 10 pragas lá, eles fugiram do faraó, e isso aconteceu mais ou menos 1440 antes de Cristo, 46 antes de Cristo. Mais ou menos, uns 1400 a 1500 anos antes de Cristo. E para eles é comemorado até hoje, né? E essa data coincide mais ou menos perto da Páscoa. Então eles acabam associando a Páscoa cristã também a essa data. Mas então, é bem mais fácil de entender, né? Por que que o Natal não era comemorado lá nessas datas mais antigas, né? Porque nem os apóstolos sabiam. Ou talvez se sabiam, não deixaram escrito, né, a data que Jesus nasceu. Outras teorias também indicam que Jesus nasceu em setembro ou outubro. Eu acho isso bem legal porque eu faço aniversário em setembro, né? Mas então, depois de alguns séculos já de cristianismo, foi que quando a religião cristã a religião cristã começou de fato a se espalhar para o resto da Europa, né? E chegando nos últimos países da Europa, em torno do norte, né? Os países da Escandinávia, incluindo a Suécia, né? Onde eu moro. E isso aconteceu depois da era dos Vikings, que eles foram evangelizados pelos ingleses e também por influência do resto da Europa, né? E bom, a era dos Vikings, para vocês que ouviram o episódio do Vikings, vocês vão saber isso mais ou menos. Mas terminou mais ou menos lá por 1066, que foi quando os normandos do norte da França entraram na Inglaterra, arrebentaram tudo, mandaram os Vikings embora e de lá para cá, depois daquela época começou a se desfazer. E então, logo depois, digamos uns 50 anos depois daquilo, eles já começaram a se converter, né? Então essa sociedade que era mais pagã no norte da Europa começou a se converter lá pelos anos 1100, digamos, uns 50 anos depois. E tem registrado que no ano de 1104 já tinha uma diocese na Suécia. E se firmou como religião do Estado sueco mesmo, só depois da Reforma Protestante lá no século XVI, com o Martinho Lutero e tudo mais. E hoje tem até hoje, né, a Igreja da Suécia, que não faz mais parte do Estado, não é mais a religião do Estado, mas até então tinha sido. Mas então, o Natal começou a surgir no, aqui no norte da Europa, mais ou menos por essa época. E como a maior parte da Europa já era cristianizada, foi aí que começaram a se preocupar em estabelecer um dia, de fato, para celebrar o nascimento de Jesus. Só que tinha um problema, né? Muitas das tradições pagãs ainda estavam bem impregnadas nessas sociedades antigas. Principalmente aqui na Escandinávia, também na Alemanha, né? Eles sempre tiveram tradições que eram muito difíceis de serem desfeitas. Tem coisa aqui, por exemplo, que é comemorada há séculos, ainda até o dia de hoje. Uma dessas é a festa de Santa Lucia, ou Santa Lúcia, não sei aqui eles pronunciam como Santa Lucia, que é uma espécie de festa, uma festa das luzes, né? Que traz esperança, conforto para o povo, né? Na época mais difícil, né? Porque é bem perto do solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano e é bem frio também. E é bem verdade mesmo. Para vocês terem uma noção, essa semana agora de Natal é a semana mais curta do ano em termos de luz solar, né? Não curta em termos de dias, mas o tempo que o sol aparece é muito pouco. Sem contar o frio com temperaturas negativas. Então agora você imagina o povo, aquela época, sem eletricidade, sem aquecedor em casa. Então esse Festival das Luzes trazia muita esperança para o povo mesmo. Para você ter uma noção, aqui onde eu moro, nessa época, hoje, por exemplo, né, o sol nasce às 9 da manhã e se põe às 2h30 da tarde. Então o resto do dia é escuro, escuridão pura. Demora para acostumar. É só vendo mesmo para você ter noção do que eu estou falando. Imagina você acordar 8 da manhã ou 7 para ir trabalhar, tá tudo escuro. E quando você sai, 4, 5 horas da tarde, tá tudo escuro também, parece a madrugada, assim. Você mal vê o sol, ele sobe um pouquinho no horizonte e já se põe de novo. E de uma forma ou de outra, essa é uma das principais tradições folclóricas, né, de toda essa região do hemisfério norte aqui, que tem essa época escura, né, e bastante fria. E é uma coisa que a igreja talvez nunca conseguiria tirar isso da cultura do povo. E então, de fato, realmente vem da tradição pagã. E nessas religiões pagãs da época, essas celebrações de inverno, porque, bom, para quem não sabe, né, aqui no hemisfério norte, o fim do ano é inverno, né, é frio. Enquanto que no hemisfério sul, né, por exemplo, no tal Brasil, a África e tal, é calor, é verão no fim do ano. Mas nessas celebrações, sempre calhava com a data de nascimento de algum dos deuses, alguma das divindades. Sei lá, ou Nascimento, ou Renascimento, ou sei lá. Os deuses que eles tinham na época, né? Sei lá, pode ser o Odin, ou sei lá, vários outros deuses que eles tinham. Não é só os deuses nórdicos, né? Mas por quê, né? Por que que você pode perguntar, pode imaginar. Por que que isso acontece? Por que esses festivais caíam bem nessas datas? Porque, bom, depois do solstício de inverno, os dias começam a ficar mais longos de novo. Então, você. Os dias se vão ficando mais curtos, né? O sol vai se pondo cada vez mais cedo, chega no solstício de inverno e depois vira. Então agora, a partir de agora, os dias vão ficando cada vez mais longos, até o solstício de verão no meio do ano. E depois que isso acontece, então simboliza que tá vindo, o que vem para frente agora só vai melhorar, só vai aumentar a luz do sol, a primavera está logo chegando, simboliza a vida, o calor para a humanidade, eles vão poder plantar e colher, coisa desse tipo. Então era comum esses festivais terem um grande banquete, né, e bastante luz para comemorar isso acontecendo. Mas isso vai além disso. Além desses fatos, não eram só os pagãos, os nórdicos que tinham essas celebrações. Esse tipo de festival e banquete também acontecia nas civilizações do Mediterrâneo, por exemplo, incluindo o próprio Império Romano na época, né? Eles tinham um festival que era chamado de Saturnália. Talvez você já tenha ouvido falar nisso em algum momento da vida de vocês. Sei lá, algum primo pode ter jogado isso na cara de vocês, algum tio ou algum ateu pode ter falado isso para vocês. Bom, eu quero deixar claro aqui, né? Nem todo ateu é chato, lógico, né? Mas muitos ateus, acredito que vocês também conhecem, principalmente os mais jovens, que se dizem fãs da ciência e tudo mais, eles são chatos, vocês sabem, tem muita gente chata. Mas não é para isso que eu estou falando hoje, é para vocês poderem argumentar contra eles. Mas bom, caso vocês não tenham ouvido falar disso, esse tal de festival Saturnália comemorava o deus Saturno, que era da mitologia romana e simbolizava o deus da abundância, da riqueza, plantio e tal, tudo aquilo que eu já tinha falado ali. É mais ou menos a mesma coisa que os nórdicos comemoravam, né? Só que, ao contrário daqui, lá não era tão frio e tão escuro, só isso. Mas eu acredito também que mais antigamente ainda, nos primórdios dessas civilizações, acho que eles envolviam até sacrifício humano. Então é difícil, né, imaginar, sei lá, uma religião antiga sem algum tipo de sacrifício de alguma forma. Mas então, quando vai chegando mais ou menos na época da Idade Média, a Igreja Católica já vai dominando tudo, né? O mundo ocidental tem cada vez mais influência no dia a dia do povo. Eles vão olhando essa coisarada acontecendo bem embaixo do nariz deles e resolvem fazer alguma coisa, porque não dava para deixar as coisas do jeito que estavam para a igreja. Mas ao mesmo tempo, eles pensaram que seria interessante trazer para o povo essa ideia de renascimento, né? De nascimento para o cristianismo também. De comemorar o nascimento do Deus, de Jesus, o Filho de Deus, né? Aquele que trouxe a esperança, a vida para a humanidade, da mesma forma que os pagãos comemoravam. E, por pura coincidência, decidiram escolher uma data que caía bem nesses festivais de fim do ano. E o objetivo deles era justamente evitar ou substituir mesmo, né, as tradições pagãs e não cristãs, pelo advento do reino de Jesus, que começa a partir dessa data, né, no fim do ano. O advento, né, realmente, para quem não sabe, é aquele tempo de preparo do Natal. Acho que geralmente é umas 4 semanas, não sei se são 4 domingos antes do Natal, eu acho. Bom, eu não sou católico, então não tenho certeza. Mas então o objetivo era realmente trocar, né, o objetivo da festa. Então, em vez de você pensar num Deus pagão e tal, era para você pensar em Jesus. Então, eles substituíram o objetivo da festa. Então, para responder à pergunta, sim, realmente a data do Natal não tem nada a ver com a data do nascimento de Cristo e é realmente originada desses festivais pagãos. Mas as pessoas adaptaram essa data e eles incorporaram as comemorações de fim do ano, esses festivais. E o solstício e tal, de uma forma de também comemorar a divindade de Cristo, a união familiar, a esperança e tal. E com o passar das décadas, dos séculos, né, isso foi ficando cada vez mais aceito pelo povo, cada vez mais comum, inclusive englobando os usos de objetos e costumes dessas velhas tradições, né. Um exemplo dessa adaptação é o uso da árvore de Natal. O que uma árvore tem a ver com o nascimento de Jesus? Exatamente, não tem nada a ver. Mas isso justamente tem origem no festival pagão dos escandinavos. Eu percebi que até agora eu não tinha mencionado o nome, Mas esse festival era chamado de Yule. Você pode até pesquisar no Google aí, é com Y. Yule. E ele comemorava, né, essa passagem do solstício de inverno e o começo dos dias mais longos, trazendo luz para o povo. E a árvore era um objeto símbolo da comemoração do Yule. É, aqui na Escandinávia, né, em geral, mas mais principalmente, né, aqui na Suécia, eu falo mais com propriedade porque eu moro aqui e vejo nessas coisas. É, as árvores mais fáceis de se encontrar são os pinheiros. Daí que surgiu, né, o pinheiro para o Natal. Então, nesse festival do Yule, eles cortavam um pinheiro, já que é uma das únicas árvores que sobrevive ao inverno aqui, porque não perde as folhas, né? As folhas do pinheiro é tipo umas pinhas, assim, umas agulhas, não sei como que vocês chamam essa folha. É, eles queimavam a lenha desses pinheiros para fazer luz e calor, fazer uma fogueirinha ali também, ou cortavam outras para decorar como forma de comemoração, colocar umas luzes nas árvores. E essa raiz do Yule, desse festival, permanece até hoje, né? Até na linguagem nórdica também. É, por exemplo, no sueco, o Natal é traduzido como Yule. Só que ao invés de Y, né? Yule, do Yule, o Yule do sueco é Jul, que é o J que tem som de I. Então, Natal em sueco é Yule. E acho que é até assim no dinamarquês, no norueguês, que são línguas bem parecidas, e deve ser alguma variação disso no finlandês também. Então, essa raiz do Yule persiste até no nome de Yule hoje no Natal escandinavo, né? E outra coisa adaptada também são as músicas de Natal. Você pode reparar que as músicas de Natal, elas têm um ritmo, um sentimento que é diferente das músicas normais. Ela tem aquele tom mais folclórico, assim. E isso é porque naquela época eles também faziam essas cantigas, que eram típicas, né, dos festivais. Eles cantavam com a família, também iam de porta em porta para cantar para os vizinhos. E essas coisas foram passando, né, de geração em geração e foram ficando até os dias de hoje. Claro que o que mudou foi a letra, né, das músicas, os locais que eles cantam, mas. Tanto que agora a gente vê pouco disso, né? Mas depois que o Natal foi introduzido, isso acontecia mais nas igrejas mesmo. Acho que até hoje pode acontecer em alguma vila mais tradicional e tal. Mas não é só isso. Também as comidas, os trajes que eles usavam na época, tudo isso foi uma forma de adaptação do que acontecia nos festivais antigos, que a igreja não se importou, né? Pode deixar esses objetos aí, tanto que vocês comemorem o Natal, né? Então, para a igreja era melhor isso do que tentar brigar contra eles, querer forçar essa coisa no povo e acabar sendo rejeitado. Então, acabou que depois de tanto tempo essas coisas ficaram ligadas ao Natal também. Só que agora, com o objetivo principal de comemorar o nascimento de Jesus. Bom, até aí tudo bem, tudo legal. Mas alguns problemas começaram a surgir depois da reforma protestante que aconteceu no século XVI. Por quê? Bom, como os protestantes começaram a criticar a igreja, né, ver todas as falhas e tal, que tinha de errado, então vários deles começaram também a apontar para o Natal, né, e culparam a igreja por transformar o nascimento de Cristo num evento ligado ao paganismo. Porque para muitos desses ainda tinham ligação com o paganismo e eles não gostavam disso, né? Mas lógico, isso aí era, se for comparar com o total de cristãos, né? Isso aí era uma minoria de pessoas que estavam reclamando. Já que muitos nem sabiam mais dessas raízes do paganismo depois de tanto tempo, né? Acho que até hoje poucos sabem, né? Ou se sabem também nem se importam. E por que que eles se importariam no fim das contas? Porque ninguém mais comemora os festivais pagãos dessa mesma forma, né? É, já tinha sido adaptado já há muitos séculos atrás. Ninguém se importava das raízes pagãs. Por mais que algumas pessoas comemorem esses festivais de uma forma pagã, mudou totalmente o objetivo do festival. Não tem mais aquela raiz de adorar a divindade antiga ou fazer sacrifício e tal. Isso aí acabou faz muitos anos, muitos séculos atrás, né? E até os dias de hoje, né? Tem muito evangélico também que aponta o dedo para esse fato. E muitas pessoas, creio que até a maioria das pessoas na igreja que eu frequento, né, ainda condenam esse ato. Mas eu vou dizer pela minha visão, né, que eu realmente não vejo nada demais em comemorar o Natal, porque para mim celebra esses tempos de esperança, a união familiar que eu comentei, e relembra também o que Jesus fez por nós, né? Por que não? Só que, ao contrário, por exemplo, dos meus amigos católicos, né, dos ouvintes católicos, eu já não me envolvo nesse aspecto do Advento, da Eucaristia, ou mesmo da ceia de Natal, nessas coisas, porque para o evangélico funciona um pouco mais diferente, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu acredito que religião é uma coisa que vai da fé de cada um. Cada um acredita da sua forma e não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado. Cada um tem seu ponto de vista e eu estou falando do meu aqui, né? Então, sobre esse ponto eu vou parar por aqui. Mas a maioria desses reformistas e protestantes da época, que, bom, de alguma forma ainda continua, né? Para muitos evangélicos até hoje, como eu falei, eles decidiram que era mais fácil banir o Natal, proibir de vez. Porque, então, de uma forma ou de outra, isso acaba sendo um assunto controverso nas famílias brasileiras, né? Porque em toda família hoje você tem uma mistura. Você tem alguém que é ateu, você tem um católico, um evangélico, você tem de tudo na família, né? E, como eu falei no começo do episódio, o assunto de hoje era bom para usar contra o chato da família, né? Mas não importa também se ele é ateu ou evangélico, porque os dois podem apontar o dedo para você. Mas explica para eles essa história aí das raízes pagãs. Pode falar que é verdade. Só que ninguém mais lembra dessas merda, mano. Ninguém mais, nem os próprios católicos. Isso aí já ficou tanto para trás, há tanto tempo, ninguém mais lembra, entendeu? O que simboliza agora é realmente a união. É a família, a alegria, a esperança. Esse que é o tema principal. É um tempo para ficar com a família, lembrar daquilo que Jesus nos proporcionou. Esquece dos detalhes do que uma igreja faz, o que outra igreja não faz. Mesmo você que não acredita em Deus, você que é um daqueles ateus que realmente entende, né, as coisas, que sabe que dá para conversar com os outros. Você não é um cara chato. De uma forma ou de outra, você entende a importância de Jesus na religião. Ou a importância da própria religião, né, na vida das pessoas. E você respeita, né, a fé de cada um, assim como eu. Então, para você também é um tempo de comemoração. Então, não importa a tua crença. A importância da tua família nunca vai deixar de existir. E como eu já falei, eu não vou entrar nesse papo de religião. Eu respeito a fé de cada um, a escolha que vocês fazem. Mas o objetivo de unir a família ainda continua. Mas continuando, né, no tema principal. Através dos tempos, conforme o tempo foi passando, fomos chegando numa era mais moderna, muita coisa começou a influenciar o Natal também. E também não era todos os reformistas que eram contra o Natal, né? E lá pelo começo do século XVII, XVIII, começou a surgir vários poetas, escritores. Um desses que é bastante conhecido, né, o Charles Dickens, na Inglaterra, né? E esse povo começou a criar mais essa sensação aconchegante, assim, né, de família e tal, dessa comemoração na imaginação das pessoas. Aquela ideia de se reunir com o pessoal em volta do fogo, da lareira, presentear as crianças, essa ideia de paz, benevolência e tal. E vamos ser honestos, né, o povo gosta disso. No meio, imagina, naquela época, no meio de tanta guerra, Revolução Francesa, essas coisas. Napoleão invadindo o país e tal. Depois teve a Primeira e Segunda Guerra. Então, esse sentimento trazia uma forma de refúgio e esperança para as pessoas, né? Até os dias de hoje. Então, pelo menos uns dias ali do ano, umas semaninhas de paz ali, esperança para a humanidade. Mas o problema do Natal que a gente vê nos dias de hoje é que essa tal de esperança para a humanidade, essa paz, benevolência, foi totalmente explorada comercialmente. Então, muito mais do que a gente imaginava, né? E quando vira o século XX, aí começam a surgir as grandes indústrias, né? As grandes empresas, e eles perceberam que o Natal era um baita lucro, uma baita oportunidade de negócio. É uma época para ganhar bastante dinheiro, para tirar proveito das pessoas comuns, né? Dessa boa vontade que eles tinham. E a primeira empresa que vem na nossa mente, com certeza, é a Coca-Cola, né? Acho que todos nós conseguimos, de uma forma ou de outra, relacionar o Natal com a Coca. Com o uso lá do urso polar, tomando uma coquinha, o caminhão do Natal, etc. Mas não é só isso também. Eles foram um dos responsáveis de desenhar o imaginário, né? A ideia do Papai Noel, né? Que é ligado com São Nicolau. E com as características que a gente conhece hoje, né? Gordo, barbudo, usando roupa vermelha, né? Que, por coincidência, é a cor da Coca, né? Andando no trenó e tudo mais. Só que essas coisas também não surgiram do nada. A ideia do São Nicolau não apareceu à toa, né? Ele era e ainda é, né? Uma figura importante para a Igreja Católica. Que lá, desde a época do Império Romano, ele já fez grandes coisas pela Igreja. Também participou dos conselhos cristãos, né, da época. E ele foi canonizado depois pela Igreja, virando santo, né? E o que dizem dele é que ele era um cara muito rico na época, né? E que ele doou toda a sua herança para os mais necessitados e para as crianças mais pobres. E daí que surge a ideia de presentear, né, as crianças e tal. A ideia da chaminé também surgiu pelo fato de, o que dizem, né? Uma das lendas dizem que ele jogou um saquinho de moeda pela chaminé de uma casa para livrar as moças que estavam naquela casa de serem casadas, né? Porque o pai precisava de dinheiro e ia trocar as moças pelo dote que tinha na época, né? Então o São Nicolau jogou lá um pacotinho de moeda para eles não precisar fazer isso. Claro, né, que muita coisa foi incorporada pelo marketing, mas a ideia principal do velhinho generoso e tal é essa que surgiu do São Nicolau. Mas eles se aproveitaram bastante dessa imagem popular, né, que cresceu em volta do Papai Noel, que a Coca incorporou essa ideia como uma propaganda, né? Se você pensar, tem até, acho que até hoje, nunca mais vi propaganda da Coca, mas deve ter o Papai Noel, ou um urso ali tomando uma coquinha, oferecendo para as crianças, e daí junta essa ideia de rena, de neve, o Polo Norte. Mas para a Igreja era até bom, né, substituir os deuses antigos, sei lá, o Odin, os deuses pagãos, pelo São Nicolau. Para eles valia a pena essa troca. Então ficou essa. Colou nele, né, com essa ideia de generosidade, benevolência e dar presente e tal. E, bom, o que mais? Ah, também tem essa ideia do Polo Norte, né? Isso é explorado até o dia de hoje. Pois aqui no norte da Finlândia, por exemplo. Não é tão perto de onde eu moro, mas é aqui. A Finlândia faz fronteira, né, com a Suécia. E aqui no norte da Finlândia tem um lugar que tem realmente o que eles chamam de Vila do Papai Noel. Que tem um escritório ali que é do Papai Noel. Dizem que é o lugar oficial onde ele mora e tal. E apresentam como o Polo Norte. E eu acho que se vocês voltarem aí, tem um episódio que eu falo sobre o Polo Norte. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas eles exploraram isso bastante. E realmente tem esse escritório lá nessa cidade. Tem um Papai Noel que trabalha lá e tudo mais. É sério mesmo. Tem gente que acha que eu, quando eu falo isso, eles acham que é piada. Mas pode pesquisar aí. Põe no Google aí, ó. Vila do Papai Noel, Finlândia. Certeza que vocês vão achar. É numa cidade que se chama Rovaniemi. Fica bem na linha do Círculo Polar Ártico. E cai bem certinho, né, nessas descrições de cidade polar, né? Tá acima do Círculo Polar Ártico. Então acabaram dando essa ideia de Polo Norte. Tanto que acho que eu imagino que a cidade sobreviva de turismo, né? No inverno, principalmente por conta dessa ideia do Papai Noel. E a vila do Papai Noel, tanto que é o coração da cidade mesmo, atrai turistas de todo mundo em todas as épocas do ano. E se você for lá para visitar, ficar, é caro pra caramba. Mas o povo vai mesmo. Eu estive pesquisando ali sobre comida e hotel, os preços são absurdos, cara. E até pra tirar foto com o velho, cara. Sem contar que eles têm uma opção de você pedir pro Papai Noel ir lá no teu hotel. Tipo, visitar você no teu quarto, mas custa uma fortuna. E tem gente que faz isso, né? Então eles exploram bastante essa ideia. Mas claro, não é tudo ruim, né? Tem várias coisas bacanas, atividades para criança, até para adulto também. É, tem um como se fosse uma central de correios lá, dá para você mandar carta de lá com o selo de lá para todo o resto do mundo. Então, eu acho que qualquer um da família, né, ficaria feliz em receber uma carta que saiu dos correios do Papai Noel, né? Imagina só. Tanto que eu mesmo planejei ir lá esse fim de ano agora, nesse Natal e Ano Novo. Eu tava planejando sair de carro daqui. Eu moro mais ou menos no um pouco para baixo do meio da Suécia. Aí eu planejei fazer uma road trip com a mulher, subir lá para o extremo norte sueco, dar uma voltinha ali pela Finlândia. Mas por causa do Coronga, né, e as fronteiras lá fecharam, várias atividades foram canceladas, então acabou que tivemos que cancelar, não compensava mais ir, porque é uma viagem longa pra caramba. Daí ser mandado daqui pra lá, no escuro, no frio, com várias coisas que não estão funcionando, acabou não compensando. Agora vai ficando pro ano que vem. Até lá já vou ter o filho também pra levar, o nenenzinho. E, então, além do comércio, né, apesar disso, tem várias coisas legais para fazer. Tem rena para ver, tem neve para caramba. E o escritório do Papai Noel funciona o ano todo. Acho que dá para você visitar ele lá a qualquer época. Claro que não é tão legal ver no verão, né? Mas está lá, o velho está lá, se quiser ver. Então, como vocês devem ter percebido até aqui, essa ideia de lucrar, né, com essas coisas do Natal foi se tornando cada vez mais importante conforme os anos foram passando, né? À medida que as empresas começaram a perceber que davam para explorar isso mais e mais. E somado a isso também, temos, né, o fato de uma decadência moral e cultural do Ocidente, né? Essa fuga da religião que a gente vê no dia de hoje, acontecendo cada vez mais, cada vez pior. As pessoas começaram a esquecer, né, a importância de Jesus, né? A figura principal do Natal, e substituíram isso por lucros e presentes e só lembravam das festas, né? Até porque é mais fácil vender essa ideia do bom velhinho que dá presente para todo mundo do que a ideia do menino que veio para salvar a humanidade e morreu, né, por todos nós. Tanto que nem o São Nicolau é lembrado mais, né, como Papai Noel. Ou não tanto quanto antes, né? O Papai Noel já meio que é uma figura separada disso. Mas, bom, no fim das contas, isso significa realmente que o cristianismo falhou, que o próprio Natal falhou, é tudo baboseira, que não tem nada a ver com Jesus ou com a igreja, ou tem ligações diretas com o paganismo, religiões antigas? Será que tudo isso é verdade? Será que tudo nós falhamos? O comércio venceu, a gente tem que esquecer o Natal a partir de hoje? Não, claro que não, né, galera? Muito, muito pelo contrário. Isso só vai acontecer se a gente deixar isso acontecer, né? A gente não pode esquecer do que realmente simboliza, de tudo aquilo que a gente se importa na vida. A gente tem que impor nossa lembrança da união familiar, da esperança, né? Para um futuro melhor para nossa família, para nossas crianças e tudo mais. Isso depende da gente, não depende do que os outros dizem para nós. E para aquele que, como eu, acredita em Deus, lembrar também que um dia Jesus nasceu, ele passou por aqui, veio para salvar todos nós. Então, lógico, é bom ganhar presente, encher o bucho de comida, lógico, lógico que é. Todo mundo gosta disso. Mas a gente não pode esquecer essa essência, né? Essa união familiar, essa esperança, o preparo para um ano novo, uma vida melhor nas nossas vidas, né? E um futuro melhor nas nossas vidas, quero dizer. Então, para mim, eu acho que hoje o Natal faz mais sentido ainda. E eu falo isso porque eu acredito que, de uma forma ou de outra, isso espelha, né, o que aconteceu na vida de Cristo mesmo e com a mensagem que ele passou, né? Claro, para aqueles que creem, né, lógico. Porque ele apareceu como filho de Deus, apresentou a todos a vida eterna, convidou as pessoas a fazerem parte disso, do reino dele. E de uma forma ou de outra, isso é totalmente o contrário do que a gente vê nos reinos da Terra, né? Aqui é toda uma competição, briga por territórios, política, pobreza, riqueza e tudo mais. Enquanto que o Cristo veio para salvar todos nós, trazer justiça, e é um fato que a gente tem que celebrar. Mas então, voltando no fim das contas, tudo isso que a gente vivencia é de fato essa esperança, né? Essa união de um dia a gente ter um futuro melhor. Então, respondendo à pergunta, tem origem no paganismo? Sim, tem. Mas importa? Claro que não, não importa. Não tem mais nada a ver, entendeu? Não importa o que te falem, que apontem na tua cara. E agora você sabe por quê, você sabe as origens. Você pode argumentar essas coisas. Porque falar que tem ligação no paganismo é uma forma totalmente errada de representar o Natal. É um absurdo dizer que você comemorar o Natal com a tua família é celebrar o paganismo. Não aceitem isso como argumento de ninguém. As pessoas podem falar o que quiser. Você pode usar todo esse fundamento que eu apresentei aqui para explicar a origem do Natal. Sim, tem raiz pagã, mas não é ligado a isso de nenhuma forma mais. Incorporou algumas tradições antigas, sim, incorporou, mas a ideia central do Natal sempre é e sempre vai continuar sendo o nascimento de Jesus e a esperança que ele traz para nós, né? Então, eu acho que eu consegui apresentar bem tudo o que eu queria dizer para vocês. Eu acho que eu vou terminar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado disso. Talvez não agrade tanto aqueles, né, que não gostam de religião, mas se você é um cara, uma mulher racional, você sabe filtrar, né, o que é bom para você ou não. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que tiram o tempo para me ouvir, que ouviram até o final. Continuam apoiando, divulgando o meu trabalho pelas redes. Eu prometo que eu não vou esquecer dos temas sugeridos, como eu já falei. Ano que vem eu vou voltar com um equipamento um pouquinho melhor, talvez. Eu acho que vai dar alguma diferença. Temas novos, mais variados, mais interessantes. Então eu peço para vocês compartilharem, divulgarem o podcast com a família, com os amigos. E eu garanto que alguns deles, pelo menos, vão gostar de saber essas coisas. E as pessoas vão querer saber de coisas interessantes, ficar mais inteligentes, né? Não importa o quão inútil seja a minha informação. Mas, enfim. Eu vou deixar mais uma vez o meu contato aqui com vocês. Podem mandar e-mail no falecomdesbloqueia@gmail.com. Ou então pode seguir no Twitter. Eu posto lá os episódios novos. É o @desbloqueandoc. E é isso, galera. Eu me despeço desejando a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos vocês e todos os seus familiares. E a gente se vê logo.